DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias desta quinta-feira, 6 de novembro de 2014. Partidos políticos, representantes da sociedade civil, dirigentes religiosos e espirituais, bem como das Forças Armadas do Burkina Faso, chegaram a um acordo para um governo de transição por um período de um ano. Os grupos concordaram igualmente na realização de eleições presidenciais e legislativas em novembro de 2015, segundo o texto de comunicado divulgado esta quarta-feira, na sequência de negociações realizadas na capital do país, Ouagadougou, sob a égide dos presidentes ganês, senegalês e nigeriano. Ainda segundo o comunicado, uma reconhecida personalidade civil deve ser nomeada para presidir a transição, mas nenhum nome foi adiantado. A Organização Mundial de Saúde pediu ao Canadá e à Austrália que expliquem a decisão tomada na semana passada de suspenderem a entrada de imigrantes de países africanos afetados pela epidemia do vírus do ébola. Os dois países defenderam que a medida é necessária para assegurar que o vírus não entre nos seus territórios. Em declarações à agência France Presse, a responsável pelo Comitê de Alerta da OMS, Isabelle Nuttall, disse que a OMS exigiu que os países forneçam provas ao nível da saúde pública e provas científicas que justifiquem as decisões, referindo não considerar esta a melhor abordagem para controlar a epidemia do ébola. Um novo relatório publicado esta semana nos Estados Unidos revela que o líder do Exército da Resistência do Senhor, o ugandês Joseph Kony, procurado pelo Tribunal Penal Internacional, está refugiado em Kafia Kinji, um enclave controlado pelo Sudão. Joseph Kony é procurado desde 2005 por crimes de guerra e contra a humanidade. O relatório divulgado pelas organizações Invisible Children and Resolve Uganda dos Estados Unidos, que pedem aos responsáveis políticos internacionais que aumentem os seus esforços para capturar Kony. Em Moçambique, o presidente Armando Guebuza apelou ao país para guardar com civismo e serenidade a proclamação dos resultados das eleições gerais pelo Conselho Constitucional. O órgão terá de validar os resultados depois de ter recebido a cópia da ata do apuramento geral do escrutínio da Comissão Nacional de Eleições. Tanto a Renamo quanto o MDM anunciaram a intenção de pedir a anulação do processo eleitoral junto ao Conselho. Também ontem, o primeiro-ministro português lamentou a expulsão dos magistrados portugueses pelas autoridades timorenses, afirmou ter feito tudo para evitar esse desfecho e considerou que, para Portugal retomar a cooperação judiciária com Timor-Leste, será necessária uma reavaliação muito profunda dos pressupostos e das regras que têm presidido a cooperação entre os dois países. Há limites que têm de ser respeitados e, quando não são, isso tem consequências, declarou Pedro Passos Coelho. O representante palestiniano na ONU, Riyad Mansour, apelou na quarta-feira ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para solicitar a Israel que acabe com a violência em torno da mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém Ocidental. Este pedido acontece quando Jerusalém conheceu uma das suas piores erupções de violência na quarta-feira. Por seu lado, o embaixador israelita na ONU, Ron Prosser, escreveu uma carta ao Conselho de Segurança em que acusou os palestinianos de incitação à violência e notou que não houve qualquer condenação da ONU aos ataques palestinianos aos israelitas. O secretário de Estado norte-americano John Kerry advertiu a Rússia para um reforço das sanções se a crise na Ucrânia se agravar, apelando também a este país que conserve o cessar-fogo. Em Paris, onde se reuniu com Laurent Fabius, chefe da diplomacia francesa, Kerry adiantou que falou com o presidente ucraniano Petro Poroshenko para debater a necessidade de conservar o cessar-fogo. Depois da derrota dos democratas nas eleições para o Congresso, o presidente norte-americano Barack Obama quer dialogar com os adversários republicanos. Ele declarou que poderia imaginar uma colaboração sobre o desenvolvimento da infraestrutura, da política econômica e da luta contra o terrorismo. Obama reafirmou ainda a intenção de agir através de decretos presidenciais, se necessário. O líder designado da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, anunciou que o seu partido iria retirar partes do programa de reforma da saúde de Obama, bem como das leis para um maior controle do setor financeiro. O Recreativo do Libolo recebeu esta quarta-feira as faixas de campeão nacional de futebol angolano no fecho do Girabola 2014. O título já estava decidido há 2 semanas. No último jogo do campeonato, o Libolo empatou com o Benfica de Luanda em 1-1. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos temas, diferendo nas relações entre o Banco Espírito Santo e o BESA de Angola. Em Cabo Verde, a organização SOS Tartaruga pede a troca de sacos de plástico por biodegradáveis. E os jogos da Liga dos Campeões. As relações entre o Banco Espírito Santo de Portugal e a sua subsidiária angolana azedaram depois da última Assembleia Geral de Acionistas ter decidido colocar nas mãos de novos donos o destino do BESA Angola, agora designado Banco Econômico. Apesar do diferendo, analistas sustentam que Angola continua a ser importante para a economia portuguesa, como nos conta a partir de Lisboa o nosso correspondente João Carlos.
Sem dar mais detalhes, o Banco Espírito Santo assegura que vai agir em conformidade pelo facto de não ter sido ouvido na Assembleia Geral do BESA Angola da última semana de outubro, que decidiu a entrada de novos acionistas e a substituição do nome do banco. A entidade portuguesa, que defende ser detentora de 55,7% do capital do BESA Angola, agora com a designação de Banco Econômico, fala de ilegalidades e está a preparar um plano de contestação. Depois da intervenção do Banco Nacional de Angola, a então subsidiária angolana do BES passa a ter outra estrutura acionista com a entrada da petrolífera Sonangol e dos chineses Lecton Capital. O novo banco português, o chamado Banco Bom, que nasceu com a crise no BES, também é acionista do Banco Económico. Para Ruth Sousa Vasco, foi uma decisão tardia, mas acertada. A autora do recém-lançado livro Banco Bom, Banco Mau, considera importante a separação do lixo tóxico dos ativos bons.
Eu acho que a preocupação de separar o lixo tóxico foi portuguesa e é angolana. O tema de Angola é um bocadinho mais complexo no sentido que todos os processos que estão associados neste momento ao BESA e aos fundos que supostamente foram retirados do BESA e que ninguém consegue perceber qual foi a transferência que foi feita, já pressupunham um procedimento, vamos usar um adjetivo comum na banca, irregular nas contas do BES. Portanto, esta separação a acontecer nesta altura, pelo menos peca por tardia. É óbvio, como se costuma dizer, que mais vale tarde do que nunca, portanto, a ter que intervir, acho que é óbvio que nesta altura faz todo o sentido. Mas não sei se se controla danos. Tenho muitas dúvidas.
De acordo com o Banco de Portugal, o crédito de cerca de 5 mil milhões de dólares que o BES tinha concedido ao BESA passou para o novo banco, o que quer dizer que o BES, confrontado com uma profunda crise no mercado, também perdeu a posição que tinha na instituição angolana. É o que pensa a ex-jornalista.
No dia 3 de agosto, o BES, como nós o conhecíamos, acabou. Para trás dessa data estão longas semanas de negociação que envolveram Angola, que envolveram o BESA e que poderiam, a certa altura, eventualmente ter interrompido a queda abrupta que o banco teve. Depois do Banco de Portugal se ter pronunciado e ter anunciado a separação de um banco bom e de um banco mau, que no fundo é a primeira vez em Portugal que nós temos uma experiência com estas características, a partir daí o que nós temos por certo é que o BES, como nós o conhecemos, desapareceu.
Entretanto, de acordo com o semanário Sol, o mercado angolano ajudou os bancos portugueses a baixarem os prejuízos, nomeadamente o BPI, Banco Português do Investimento, e o Millennium BCP, que têm a empresária Isabel dos Santos e a Sonangol como acionistas de referência. Para o analista Sérgio Figueiredo, que apresentou o livro de Ruth Vasco, a Angola continua a ser importante não apenas para a banca portuguesa.
No sistema financeiro há uma conjugação aqui de duas necessidades. A necessidade de know-how e de sofisticação que a banca angolana tem e a necessidade de capital que Angola tem e que Portugal não tem. E isto não é uma especulação, é uma evidência. A banca angolana tem beneficiado muito com a experiência que Portugal passou, um caminho das pedras difícil que fez para que os angolanos evitem os erros que os portugueses cometeram na sua democracia, mas também tem havido muita contribuição de investidores angolanos para evitar que a banca portuguesa colapsasse. Os casos que referiu são conhecidos e históricos.
E isso, diz o ex-jornalista de economia, deve ser visto como uma esperança para o futuro nas relações bilaterais luso-angolanas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E é este o nosso tema de hoje. Como avalia as relações financeiras entre Angola e Portugal? Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
Em Cabo Verde, a organização não-governamental SOS Tartaruga está a promover na Ilha do Sal jornadas de sensibilização para promover a troca gradual das sacolas de plástico por material biodegradável, protegendo o ambiente, sobretudo as tartarugas marinhas. A reportagem com o nosso correspondente na Cidade da Praia, Nélio dos Santos.
Trocar o saco de plástico por um de algodão. Foi assim na semana passada. A campanha de sensibilização da organização não-governamental SOS Tartarugas voltou a repetir-se nos últimos dois dias. Os voluntários da ONG abordam todos os clientes que compram pão nas padarias Santa Maria e Espargos. Pretende-se com esta campanha reduzir o número de bolsas de plástico através da troca por sacos de algodão, isso se o cliente renunciar às bolsas de plástico. João Pires é um dos ativistas da ONG SOS Tartarugas.
Ontem nós destruímos mais ou menos cerca de 400 talbolsas na Santa Maria.
Só ontem distribuímos mais de 400 bolsas em Santa Maria. Tem sido boa campanha, as pessoas estão a contribuir para um Cabo Verde sem plástico. Hoje, nos Fargos, estamos aqui nesta padaria, contamos distribuir mais de 300 bolsas no período da manhã e outras tantas à tarde. Consoante o número de clientes, assim vamos oferecendo sobretudo às pessoas que se interessam por um Cabo Verde sem plástico.
O pessoal que tem interesse para fazer campanha, Cabo Verde sem plástico.
A organização pretende promover a substituição gradual das sacolas de plástico por material biodegradável, protegendo o ambiente e sobretudo as tartarugas marinhas.
Quando sabemos, normalmente não tem 70% de lixo marinho que também na mar, que é plástico.
Como sabem, 70% de lixo marinho é constituído por plástico poluindo a natureza. Milhares de aves, peixes e tartarugas morrem todos os anos por causa do consumo dos sacos de plástico. Por isso achamos que é uma boa campanha e esperamos a contribuição das pessoas por um Cabo Verde sem plástico.
Espero que a pessoa te contribua um Cabo Verde sem plástico.
E não são poucas as pessoas que têm levado o pão para casa em bolsas de pano, o que deixa indiciar que os cabo-verdianos, neste caso os salesas, estão a aderir à iniciativa.
Uma boa iniciativa.
É uma boa iniciativa, agora depende muito da consciência das pessoas, porque aqui, infelizmente, ainda falta-nos muita cidadania.
Porque a cidadania é o que está a faltar, tio. Antigamente, as pessoas usavam sempre uma bolsa de algodão para comprar o pão.
Antigamente, as pessoas usavam uma bolsa de algodão na compra do pão. Por que não voltarmos este período e não usarmos o plástico?
Porque eu nunca volto atrás outra vez, não tento usar sempre bolsa de algodão e não usa plástico. Por que não? Eu diria, eu acho que é importantíssimo mesmo.
Os sacos de plástico são compostos de resina sintética, originada do petróleo, e não são biodegradáveis, sendo difícil de determinar com precisão o tempo que levam para se decompor na natureza, embora haja quem defina como tempo mínimo cerca de 100 anos. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
A noite desta quarta-feira foi marcada por 8 partidas pela Liga dos Campeões. O Bayern de Munique se classificou pela 7ª vez para as oitavas de final do campeonato ao prevalecer contra o Roma por 2-0. Franck Ribéry e Mario Götze marcaram os gols da vitória. Além da classificação, o Bayern também garantiu a primeira colocação no Grupo E com 12 pontos em 4 jogos. Sebastian Rode comentou o desempenho de seu time.
Agora somos merecidamente os primeiros e podemos jogar as duas próximas partidas mais relaxados.
No outro jogo do Grupo E, o Manchester City perdeu para o Moscou por 2-1. No jogo contra o Sporting de Lisboa, o Schalke 04 perdeu por 4-2. Naby Sarr, Jefferson, Nani e Islam Slimani marcaram para o time português. Slimani fez um gol contra para o Schalke e Denis Aogo fez o segundo para o time alemão. O treinador do Sporting, Marco Silva, falou da vitória.
Uma vitória inteiramente justa da nossa equipa. Fomos a melhor equipa em campo. Mais uma vez aconteceu-nos um autogol. A equipa deu uma grande demonstração de caráter, de personalidade. Agora só há um caminho, que é ganhar o próximo jogo aqui em casa com o Maribor, que é o próximo, é o mais importante.
Na outra partida do grupo, o Maribor empatou com o Chelsea por 1-1. O Chelsea lidera o Grupo G com 8 pontos, seguido pelo Schalke com 5, o Sporting com 4 e o Maribor com 3. O Barcelona venceu o Ajax Amsterdã por 2-0, gols de Lionel Messi. O Paris Saint-Germain bateu o Apoel por 1-0 e lidera o Grupo F com 10 pontos, à frente do Barcelona, que tem 9. O Porto venceu o Athletic Bilbao por 2-0 e lidera o Grupo H com 10 pontos. O Shakhtar Donetsk goleou o Borisov por 5-0. Além de Bayern de Munique, Barcelona, Paris Saint-Germain e Porto também estão qualificados antecipadamente para as oitavas de final. Na terça-feira, o Borussia Dortmund venceu o Galatasaray da Turquia por 4-1 e também se classificou para as oitavas. E o Bayer Leverkusen teve uma vitória por 2-1 contra o Zenit São Petersburgo e é também o líder de seu grupo.
DW. Espaço do Ouvinte.
Comigo no estúdio está o colega Guilherme Corrêa da Silva, com as reações dos nossos ouvintes à nossa pergunta de hoje, que foi: como avalia as relações financeiras entre Angola e Portugal? Bom dia, Guilherme.
Olá, muito bom dia. No Facebook, o utilizador chamado Malária JD escreve que em Angola há gestores capazes de levar o barco a um bom porto. Para o BES, devem-se conformar e assumir as suas irresponsabilidades. Sobre um tema que publicámos também na nossa página online, em www.dw.de/português, tinha o título Oposição em Moçambique diz que fez tudo para que as eleições fossem transparentes. Recebemos várias mensagens no Facebook. Frásio da Pérola Parco diz que os partidos da oposição tiveram toda a chance para controlar a votação através da lei da paridade e, se não o fizeram, a incompetência foi deles, opinião de Frásio da Pérola Parco. Jeremias Manuel Jona diz que em África ainda não vivemos uma verdadeira democracia. Só mudamos de roupa de grife, carros importados, mesa farta de lasanha para uma minoria dominante. Mas a nossa mente ainda é daquele escravo preso na senzala sonhando com a liberdade, porque é realmente isso que nós queremos, libertar-nos dos libertadores. É a opinião de Jeremias Manuel John. António Alberto Sayan escreve que dizer CNE é igual a Frelimo. Ontem de manhã pedimos a sua opinião sobre o modelo do processo eleitoral em Moçambique, se garante a transparência. Recebemos vários SMS que não conseguimos ler ontem de manhã, lemos hoje, incluindo um de Tuvajipano, a partir de Maputo, que diz: o modelo garante sim, o que eu almejo é que a CNE e o STAI corrijam as irregularidades para que não se repitam em 2019. Os simpatizantes do MDM e da Frelimo devem sair da violência. Um ouvinte que não se identificou diz, relativamente ao processo eleitoral em Moçambique, que os seus mecanismos de controlo são bastante fracos e complicados. Vladimir Gomes, por fim, enviou-nos um SMS a partir de Bissau em que diz: gosto muito de acompanhar o programa da DW, que Deus abençoe desta vez o meu país, a Guiné-Bissau. Foram os SMS e mensagens no Facebook que recebemos, Cristiano.
Obrigada, Guilherme, Corrêa da Silva e a todos os que participaram.
DW, quinta-feira.
E você ouviu nesta emissão: relações entre o Banco Espírito Santo de Portugal e a sua subsidiária angolana azedam depois da última Assembleia Geral de Acionistas ter decidido colocar na mão de novos donos o destino do BES Angola. Em Cabo Verde, a organização não governamental SOS Tartaruga promove jornadas de sensibilização para diminuir o uso gradual das sacolas de plástico. políticos, representantes da sociedade civil, dirigentes religiosos e espirituais e as forças armadas do Burkina Faso chegam a acordo para um governo de transição por um período de 10 anos e a realização de eleições presidenciais e legislativas em novembro de 2015. A Organização Mundial de Saúde pede ao Canadá e à Austrália que expliquem a suspensão da entrada de imigrantes de países africanos afetados pela epidemia do vírus do Ébola. Vamos chegando assim ao final desta emissão. A todos um ótimo dia.